Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Chegando você, está no ar mais um episódio do nosso podcast O Cientista do Esporte. Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Prota e vamos que vamos com mais novidades. Recebi muitas mensagens pelo Instagram, @ O Cientista do Esporte, nesses primeiros dias do ano. O Bruno Lopes escreveu dizendo que ser fã do trabalho, que tem sido um conteúdo de grande valia para a formação dele, que venha 2021 repleto de informação. Muito obrigado ao Bruno Lopes aí. Também recebi mensagem da Jaque, do perfil Metaboliza, no Instagram, que eu indico, inclusive, e ela gostou muito do episódio sobre o treinamento neurocognitivo. Aliás, um episódio para lá de especial, né? Ela disse que foi daqueles que a gente fica com vontade de participar da conversa. Então, não poderia deixar de citá-la aqui. Valeu demais. Mas, Jaque, fica o convite para quem quiser também entrar em contato para trocar ideias a partir de agora. Lembro que nosso podcast está nos aplicativos do Spotify, Apple, Google, Castbox ou todo o conteúdo e outros atrativos você encontra também no meu blog ge.globo/ocientistadoesporte. Se não for pedir muito, faça sua avaliação também com as estrelinhas lá que você acha que a gente merece para que o nosso conteúdo circule por aí. Bem, já falei demais. Vamos ao nosso conteúdo. No episódio de hoje, vamos abordar os canabinoides no esporte para entender por que a maconha é considerada doping. Vamos compreender um pouco mais sobre o canabidiol ou CBD e o porquê dele ter sido retirado da lista da Agência Mundial Antidoping de Substâncias Proibidas. E também sobre o tetra-hidrocanabidiol, o THC, que é o vilão de toda a história. Além de muitos outros detalhes que permeiam o antidoping para essas substâncias. Para isso, temos a participação do Dr. Fernando Solera, médico do esporte, coordenador de antidoping da CBF e do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Ele também é o responsável médico e membro dos comitês de integridade das Confederações Brasileiras de Ginástica, Ciclismo, Desportos Eletrônicos e Desportos Aquáticos. É uma referência no assunto no Brasil e no mundo. Um episódio imperdível que visa a educação e a conscientização de todos os envolvidos com o esporte. A partir de agora! Eu estou na linha com o Dr. Fernando Solera e hoje vamos abordar o tema da maconha no esporte, dos canabinoides, mais especificamente esses derivados da maconha que muitos atletas acabam utilizando no mundo todo. É uma droga recreativa, né? Como a gente sabe. Mas é importante a gente entender o que pode acontecer com o seu corpo ao usar esse tipo de substância. Seja muito bem-vindo ao Cientista do Esporte, Dr. Fernando Solera, tudo bem?
Muito obrigado, Prota. É um prazer enorme estar aqui no Cientista do Esporte. Acompanho o Cientista do Esporte já há bastante tempo e vou confessar para você e para quem está nos ouvindo. Sempre tive uma vontade enorme de poder participar, de contribuir de alguma maneira com O Cientista do Esporte. Muito obrigado, Prota e amigos, estou à disposição.
Olha, eu fico muito agradecido, fico também honrado, né, com a sua participação aqui hoje. Você é uma referência aí no mundo da medicina esportiva, principalmente nessa área da integridade do atleta, né, que a gente prioriza em competições, principalmente. Além dos bons resultados, né, a gente tem que sempre primar também pela integridade física do atleta. E é bacana te ter aqui hoje para a gente bater esse papo. Para a gente começar, doutor Solera, a maconha ela é considerada uma droga de uso recreativo, né, ilícita em vários países. E a partir daí acho que já se torna um problema para atletas, né? Qual é a sua visão em relação a esse tipo de droga e as substâncias também que estão presentes na maconha, no esporte, no caso?
Então, Protá, sem dúvida nenhuma, a maconha, ela deve ser enxergada de duas maneiras, né? Se a gente pensar no THC, que é uma substância entorpecente e que é uma das substâncias, é um dos canabinoides da maconha, o THC é, sem dúvida nenhuma, uma droga que causa uma série de problemas para a pessoa que fuma maconha. Agora, se a gente pensar no CBD, que é o canabidiol, já é totalmente, diametralmente oposto, já é uma substância muito bem-vinda, já é um fármaco, considerado já, hoje já um fármaco, um medicamento que tem uma ação fundamental no uso terapêutico na medicina. Então, a gente tem que ter um olhar bastante crítico e, ao mesmo tempo, entender que o CBD é uma substância muito bem-vinda para o arsenal farmacológico no tratamento das epilepsias, por exemplo, e o THC continua sendo uma substância que causa uma série de problemas para o ser humano.
Perfeito. Historicamente, quando que os canabinoides foram incluídos na lista da WADA, né? Agência Mundial Antidopagem, o que mudou de maneira mais impactante ao longo dos últimos anos em relação ao uso dessas substâncias?
Então, olha só, eu gosto muito desse ponto, a gente estudar como era e como estamos hoje, né? Sim. Então, seria uma abordagem bem simples, mas histórica da maconha. Há de se entender que a maconha existe hoje três tipos de planta que a gente pode usar, plantar e cultivar. A gente tem a cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis. Esses três tipos estão disponíveis pelo mundo, digamos assim, espalhados pelo mundo, América Andina, que a gente diz aqui, né? Mas a principal planta seria a cannabis sativa. E a gente tem que entender que da cannabis sativa, essa que é mais plantada no mundo todo, né, a gente pode tirar extratos do caule e extratos da resina. Do caule, a gente tem as fibras de cânhamo. Então, tudo que a gente tira ali do caule, a gente faz uso na indústria de tecidos, na indústria de cordas, na indústria de vela, mas não vela para acender, vela de navio, por exemplo, né? É muito importante, se a gente for pensar, isso vem desde lá dos portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, incentivaram muito esse tipo de cultivo e a indústria desses tipos de tecido, né? E da resina, que é uma substância viscosa, de cor dourada, retira-se hoje 538, não são 537 nem 539, Prota, são 538 fitocannabinoides. Então, são 538 substâncias. E que são esses fitocannabinoides? Que são essas substâncias? O THC é um desses. O CBD é outro desses. O CBN, o CBC, o CBDA, o CBG, enfim, 538 subprodutos que são extraídos dessa substância viscosa que seria a resina. Bom, isso é uma informação técnica para quem quiser tomar conhecimento. Pera lá, então já estou entendendo que tem dois tipos fundamentais hoje de substâncias que poderiam, uma, ajudar bastante e outra, complicar bastante a vida de um atleta. É mais ou menos isso mesmo. Bom, você falou da lista de substâncias. Há de se entender que nem sempre a WADA foi a responsável por criar e estabelecer uma lista de substâncias e métodos proibidos. Antigamente, em 1967, quando foi criada a Comissão Médica do COI, e olha que incrível, não faz muito tempo, 1967 foi criada a primeira Comissão Médica do Comitê Olímpico Internacional. E essa comissão médica, ela estabeleceu um negócio parecido com uma lista. Era chamado Índice de Substâncias Proibidas. E foi em 2000, um pouquinho antes das Olimpíadas de Sydney, que o Comitê Olímpico Internacional, através dessa comissão médica, fez a inclusão da maconha como proibição e fazendo parte desse índice de substâncias proibidas. Bom, então a gente tinha lá o COI, a comissão médica que fazia. Aí veio a WADA, e a WADA começou a fazer a lista de substâncias e métodos proibidos em 2004, e aí já era uma lista realmente, né? Então, em 2004, começou a WADA a gerir, a organizar essa lista de substâncias e métodos proibidos.
O que é mais recente ainda, né?
Isso, bem mais para cá, né? E só que, para quem já tomou conhecimento, para quem já viu uma lista de substâncias e métodos proibidos, o que, que é uma lista? Na verdade, não é uma lista de medicamentos, de fármacos, nada disso. São grupos farmacológicos. E aí, quando a WADA criou, ela já colocou S1 estimulantes, S2 diuréticos, S3 canabinoides. Isso foi a primeira lista. Hoje nós temos já uma lista mais bem organizadinha, mais, eu diria, mais tecnicamente distribuída. Então o S1 hoje, Prota, são os esteroides anabólicos, e o S8 são os canabinoides. Então desde 2005... os canabinoides estão inclusos como S8 substâncias canabinoides. Então, é um grupo de substâncias proibidas. O fator mais importante é que em 2017, a WADA, o Comitê Científico da WADA, retirou o CBD. E aí, esse é o marco mais importante. O canabidiol saiu da lista em 2017. E mais ainda, o valor de detecção de um canabinoide, né, de maconha, subiu de 15 nanogramas para 150 nanogramas.
10 vezes
então,
mais.
Então, 10 vezes mais. A princípio, a gente entende, pô, a WADA está vacilando, a WADA está facilitando. Não. É porque existia muito uma situação que acontecia com muita frequência. Era o fumante passivo, Prota. Quem aqui que está nos ouvindo, que não tem uma tia, uma avó, que teve câncer de pulmão e nunca fumou? Quem fumou foi o marido, fumava no quarto, fumava na sala, fumava no carro. Ela foi fumante passiva a vida inteira, praticamente. E ela desenvolveu um câncer de pulmão. Isso é um fato na medicina. Isso não é uma ideia, uma hipótese. Isso é um fato na medicina. Então, baseado em evidências, já que a gente está falando em ciência do esporte, né? Baseado em evidências, a WADA precisou aumentar o valor de 15 nanogramas para 150 nanogramas, porque todo atleta que entrava num carro, que tinha alguém que tinha fumado, né, que nem estava fumando, que tinha fumado maconha, dava positivo. Era um valor muito baixo esse 15 nanogramas. E os equipamentos são muito sensíveis. A gente pega anabolizante hoje, um ano e meio para trás. Então incrível isso daí. Então, o que, que aconteceu? Teve que mudar para 150 nanogramas. Isso foi em 2017. Então, o marco mais importante, que eu diria, na maconha, foi o ano de 2017, porque tirou-se o CBD. Então, a partir daí, CBD não é mais uma substância nem procurada e mudou-se o valor de detecção.
Eu tenho uma dúvida que fica no ar, que é a seguinte. Para você, obviamente, proibir uma substância, né, é porque ela tem algum tipo de impacto no organismo, né? Você falou que ela está classificada como S8, né, um estimulante, vamos assim dizer, né? Até que ponto realmente o THC, no caso, já que o CBD foi retirado, até que ponto ele pode impactar de alguma maneira na performance do atleta? E como que a gente pode analisar, né, a maconha dessa maneira, sendo doping? Por que a maconha é um doping, no caso?
Então, qualquer substância para que ela entre numa lista de substâncias e métodos proibidos da WADA, ela tem que perfazer 2 conceitos de 3. Eu vou repetir para que fique um pouco mais claro. Qualquer substância, para estar na lista de substâncias proibidas, ela tem que perfazer 2 de 3 conceitos. Okay. Que é isso? Vamos lá. É um anabolizante. Vamos tentar raciocinar em cima do anabolizante, que aí fica fácil quando a gente fala da maconha. Um anabolizante. O que o anabolizante faz? Todo mundo sabe. Por que a mãe, quando vai, as mães vão no meu consultório e falam: meu filho está usando anabolizante, pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que o esteroide anabólico, ele faz mal à saúde das pessoas. Ah, deixa todo mundo forte, bonito, saudável. Não, mas faz mal para a saúde. Então, se ofende a saúde, se ofende a igualdade na competição ou se ofende a ética, esse medicamento entra para a lista se ele fizer 2 desses 3. Então, o anabolizante, ele é ergogênico, ele melhora a performance, entrou para a lista porque melhora a performance e ofende a saúde. 2 de 3.
E, além agora, de tudo, quebra o espírito olímpico também, né? Quebra aí os valores esportivos, né?
Também, que nesse caso os 3, né?
Ele gabarita, né?
Exatamente, ele gabarita. Agora vamos para a maconha. A maconha, ela não é uma droga que melhora a performance de um jogador de futebol, de um velocista, de um ciclista, de um jogador de tênis. Não é uma droga que melhore a performance dessas pessoas. Uhum. Então, por que ela está na lista? Porque ela interfere na saúde do atleta. O THC é complicado na saúde mental do atleta. Ou de quem usa, né? De quem fuma maconha. E também ela interfere na questão da ética, né? Não é ético você ter um atleta que deveria estar dando exemplo, né, participando de esportes competitivos na televisão, enfim, usando maconha, usando cocaína, usando êxtase, usando, enfim, aquelas substâncias que são conhecidas como droga de abuso. Agora, existe, e a gente vai falar, eu sei que você vai querer falar sobre o sistema endocannabinoide, existe o sistema endocannabinoide, que é uma coisa que foi descoberta mais recentemente, né, pelos cientistas, que diz respeito àqueles receptores canabinoides e às substâncias endocannabinoides que estão no nosso organismo. Ah, então quer dizer que a gente tem maconha no corpo? Não, não é bem assim. Nós temos receptores preparados para esse tipo de substância. E esses receptores, eles são, na verdade, neurotransmissores. E se eles são neurotransmissores, eles se ligam a receptores canabinoides no cérebro. Então, quem usa maconha tem uma facilidade maior para trabalhar com o seu sistema nervoso central. E não precisa ser muito esperto para saber que o sistema nervoso central comanda o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso de musculatura, onde a gente trabalha a nossa musculatura. Então, sem dúvida nenhuma, quem faz esporte, quem pratica esporte e usa maconha, tem um ganho indireto, mas tem um ganho.
Ah, legal. Legal ouvir isso, né? Porque você pode pensar assim, que ele não trabalha de uma forma direta na performance, né? Mas indiretamente você pode trazer alguns benefícios para esse atleta, como por exemplo o controle do estresse, né? Diminuir um pouquinho aquela pressão, né, que o atleta fica sentindo ali ao longo de uma competição importante. O THC, né, o fato dele estar na lista, significa que ele também é uma molécula, né, é uma substância tóxica, né? O CBD, ele não é tóxico, no caso?
Não, CBD não é tóxico. Agora, se a gente for pensar à luz da verdade, qual é a diferença entre o veneno e o remédio? Né? A dose, né?
É a dose.
Claro que o CBD, ele tem que ser utilizado de acordo com a prescrição médica. Aliás, dipirona, todo mundo sabe o que é dipirona e até os remédios que tem dipirona aí no mercado. Dipirona tira a dor e baixa a febre, não é isso? Agora, você pode matar o peão com dipirona. Depende da dose que você dá para o camarada. Claro que você precisa dar sei lá quantos litros para matar uma pessoa com dipirona, mas, fundamentalmente, o princípio básico da farmacologia, e eu estudo muito farmacologia, eu adoro farmacologia, é o princípio da antidopagem, eu diria, né? A diferença entre o remédio e a droga e o veneno é a dose, não resta dúvida. Então, o CBD, ele é muito bem-vindo, é um remédio, é um fármaco hoje, mas a gente tem que tomar cuidado porque não é simplesmente sair tomando CBD que vai melhorar a vida das pessoas, né?
Ok. E a gente já tem algum conhecimento em seres humanos da utilização do CBD e os seus benefícios? E aqui a gente já olhando para o atleta também, de alguma maneira... O atleta pode se valer do CBD, não na performance, não de uma maneira direta nos resultados, mas ao longo da sua vida, ao longo de uma preparação mesmo, de um treinamento, qual é o benefício de se usar o CBD para um atleta, no final das contas?
Na verdade, nenhum. O CBD é um remédio. Se o atleta tiver crises epilépticas, é um medicamento bastante indicado. O que acontece é que, hoje em dia, e eu recentemente dei uma aula num congresso de neurologia que falava muito sobre o uso do CBD, porque é uma febre hoje em dia, né? Todos os neurocirurgiões, neurologistas, todo mundo que trabalha nessa área, psiquiatria, está estudando bastante para poder receitar CBD. Mas, na verdade, o que a gente sabe? Que o CBD ele tem, classicamente, uma ação importante naquelas crises epiléticas infantis que são refratárias, que não resolvem com o arsenal farmacêutico que existe aí disponível. Então, melhora muito a crise epilética dessas crianças. Isso é o que a gente tem de verdadeiro. Agora, existe o efeito placebo para tudo, né? Prota, se a gente for pensar, hoje em dia tem gente tomando remédio para prevenir ter aí o Covid, né? Muitos consideram isso um absurdo, enfim, como você vai prevenir? Mas, enfim, né? Na verdade, o CBD não tem nenhuma ação sobre o atleta. Tanto é que se eu pego uma urina de um atleta, ele nem precisa listar ali, estou usando CBD. Se ele não quiser, ele não precisa listar. E a gente nem busca essa molécula na urina do atleta, a gente busca o THC. Agora, eu sei que você vai me perguntar, e me desculpe já eu me adiantar. O CBD, ele sempre é CBD ou ele pode se transformar em THC? Isso é uma coisa que precisa ficar esclarecida, Prota.
Isso pode acontecer?
Até há pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam, e até alguns colegas médicos, né, acreditavam que o CBD, ele se transformava alguma coisa dentro do corpo do indivíduo. E isso caiu por terra. Então eu aviso a quem está nos ouvindo. Não existe a transformação dentro do organismo humano de CBD em THC. Não existe. O que existe é o efeito da luz. Então vocês prestem atenção. Quando vocês forem usar o CBD, o medicamento vai vir num frasco, num vidro âmbar, que é aquele marrom, né?
Fosco, né?
Fosco, exatamente, porque tem que proteger o produto da luz, porque na luz ele se transforma alguma coisa em THC. E o grande problema nosso hoje na antidopagem é esse, que o atleta chega e fala, eu comprei este medicamento na internet e eu tomei este medicamento, o frasco é âmbar, é tudo, mas na verdade ele não era um CBD puro, ele tinha alguma coisa de THC. Então essa é a nossa grande preocupação. como a gente tem a preocupação com os suplementos virem contaminados, com diurético, com os chás, né? O chá emagrecedor vir contaminado com diurético, muitos medicamentos à base de CBD, e vem escrito, hein, 100% CBD, na verdade ele tem 0, alguma coisa de THC. E isso para nós é muito preocupante, porque pode dar nível e aí o atleta não vai ter como explicar isso no tribunal.
Perfeito. E como é que tá, como é que estão os números, né, de atletas contaminados hoje, se a gente puder falar da realidade do Brasil, por exemplo?
Opa, vou te passar a realidade do mundo, porque existem dados na WADA. Quem gosta de antidopagem está acostumado a visitar, né, frequentemente, digamos assim, o site da WADA. E é muito legal, realmente. Eles têm lá a estatística anual. Desde 2008, eles publicam tudo que há de dados relativos a todos os esportes do mundo. Uhum. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, esses são dados, não são meus, são dados da WADA, então são fidedignos, né? De 2018 e 2019, o esporte que mais teve casos de THC, de maconha, foi o skate. Então, o que significa isso? 21% dos resultados positivos do skate mundial foi para THC, foi para maconha.
Recentemente tivemos o Pedro Barros, né, do Brasil, inclusive.
Também, exatamente. Ele está incluído nessa estatística aqui, porque é 18 e 19, ano 18 e 19. E tem esse delay, todo mundo me pergunta nas palestras, ué, mas e 20? Não. Tem que ser um ano depois, porque a gente tem, a WADA compila dado por dado, e os resultados, às vezes, eles precisam ser confirmados, o cara vai para tribunal e fica lá 4 no tribunal, e aí o dado ainda não pode sair no ano, então existe um delay de um ano sempre com os dados da WADA. Mas é fidedigno, são fidedignos, né? Então, para que vocês entendam bem, o skate, de todos os resultados analíticos adversos para o skate mundial, 21% foi maconha. O tiro com arco, que já tem uma interferência aí, aquela história da bradicardia e tal, né? O tiro com arco, 20% de todos os casos positivos do mundo equivaleu a 20% dos casos o tiro com arco.
Aí já tem uma má-fé, né? Já tem uma má-fé aí no caso.
Exatamente, já tem uma certa, né, uma certa lógica, digamos assim. Eu vou me permitir não dizer má-fé, vou dizer, tem uma certa lógica, tá bom,
Prota? Ok, perfeito. Melhor assim.
No basquete, 19%. O futebol, 17% dos casos positivos do mundo inteiro correspondeu a 17% dos casos. Bom, aí a gente pode pensar num outro dado estatístico que eu acho bacana também. Aliás, eu acho que estatística é tudo no mundo, né? Os números não mentem, Frota. Olha só, as substâncias por grupo farmacológico, como eu falei para vocês, na lista de substâncias e métodos proibidos, era subdividida em grupos farmacológicos, né? Então, S1 anabolizante, nesse ano 18 e 19, correspondeu a 44% dos casos positivos, ou seja, metade dos casos positivos no esporte mundial equivaleu a anabolizante. Então, todo mundo, metade pelo menos dos atletas, quiseram usar anabolizante.
É sempre líder,
dos pregos,
né? Os anabolizantes líder. São sempre líderes, né?
Sempre, sempre, sempre. E sabe, dos anabolizantes, o principal, estanozolol. O estanozolol é a droga que a gente tem que perseguir, porque ela foi a droga mais utilizada por atletas que buscaram burlar o controle antidoping.
É de fácil acesso, não é, doutor Solera?
Ah, mas é lógico, né? A gente consegue comprar tudo. Esse é o grande problema. O anabolizante, eu tinha pacientes de idade que usavam uma vez por mês uma medicação injetável de anabolizante, senhoras de idade. O que acontecia com elas? Melhorava a captação de cálcio, dava um pouquinho de músculo, melhorava a pessoa, a senhorinha de idade. Mas o uso, mas a preocupação nossa é com essa rapaziada de academia, essa rapaziada de clube que usa de forma indiscriminada. Usa anabolizante até ter um infarto, usa anabolizante até ter um câncer de fígado, usa anabolizante até ficar grotescamente daqueles tamanhos enormes, sem ser fisiculturista. Eu frequento muito academia, faço muito esporte, eu percebo em várias academias, não estou dizendo que eles estejam usando anabolizante, hein? Mas eu percebo ali atletas de fisiculturismo que poderiam estar aí subindo no palco, e não, eu treino sozinho, eu faço isso. Você vê que tem gente que tem nível internacional em termos de tamanho, digamos assim, né? E acabam, a gente descobre que o cara está usando, que o cara te aborda, sabe que você trabalha nessa área, acaba te abordando, pedindo indicação, esse tipo de coisa, né?
Lamentável.
Bom, continuando nas nossas estatísticas aqui, a segunda substância mais encontrada nesses dois anos, já olha como cai a estatística, o anabolizante 44%, e a segunda substância mais encontrada é o estimulante. O que eu penso, pô, teria lógica, né? Ciclista, corredor, nadador, tudo que se precisa de velocidade, estimulante, né? Mas já cai para 15%. Então, a segunda droga mais encontrada foi o anabolizante, 15% delas, né? Os canabinoides estão em sétimo lugar. 3% dos resultados positivos para o esporte mundial no ano de 2018 e 2019, 3% foi canabinoides. Então você vê que não é uma droga muito utilizada, né?
Sim, mas ao longo dos últimos anos, a gente percebe um aumento?
Eu tenho isso. Olha só, no futebol brasileiro, tem uma estatística de 31 anos. Faz 39 que eu faço controle antidoping, Protá. 39 anos, exatos. E faz 31 anos que eu tenho os dados na mão, Protá. Olha que interessante. De 1989 a 2020, nós tivemos 23 casos de canabinoides. Aí é pouco, se comparar com estimulante, o futebol brasileiro foge da estatística mundial. Nós tínhamos 70 casos de estimulantes, 50 casos de cocaína e 47 casos de anabolizante em 31 anos. E a pergunta que você me fez, mas essa estatística está aumentando? Está aumentando. Principalmente a cocaína. Nós temos um aumento, uma hora a gente senta e conversa sobre cocaína, eu tenho um trabalho recentemente que eu fiz de pesquisa bastante interessante, eu tenho percebido nos últimos anos um aumento nos casos de cocaína e maconha no esporte, principalmente no futebol.
Eu fico pensando aqui, esses atletas, né, que fazem uso de maconha, né, que tem ali o THC detectado, quanto tempo leva aproximadamente, né, para o corpo eliminar essa substância, depurar essa substância do organismo?
Vamos considerar que a maconha não é feita em nenhuma indústria farmacêutica. Portanto, vai depender muito de quem plantou, de quem prensou, de quem colheu, de quem embalou e quanto tempo demorou para vender.
Depende da qualidade.
Exatamente. E se a gente for pensar como é feito a maconha, o que tem ali na maconha, nós fizemos uma vez uma investigação, é impressionante, você acha de tudo. Tudo, semente, não sei do que, tudo ali naquele meio. Porque se o cara embalar só maconha, aquela da boa, né? No meu tempo tinha uma história na faculdade lá que os caras acharam um navio que afundou e a maconha estava na... Então, toda maconha boa, os caras falavam que era maconha da lata. Essa é da lata.
Daqui no Rio de Janeiro, inclusive, essa história. Essa história é do Rio de Janeiro.
Essa história. A lata, a maconha da lata. Então, se a gente for pensar a qualidade do produto, né? A gente tem tanto cuidado, você vai usar, comer um iogurte, você, opa, vai vencer amanhã, é melhor eu não comer, né? Vai que esse troço me faz mal. Aí o cara sai dali, vai para uma festa e fuma maconha. Bom, onde foi feita aquela maconha, velho? De onde veio isso? Quanto esterco de animal tem ali? Quanto lixo está no meio daquilo e o cara botando para dentro do pulmão dele, pronto. Eu não entendo isso. O usuário de droga, antes de mais nada, é um burro contumaz, eu diria. Porque ele não tem a menor preocupação com o que ele está pondo para dentro. Né? Eu vejo, às vezes, a pessoa, você conversa com as pessoas, você fala, olha, eu vou te receitar um anti-inflamatório para essa dor no seu joelho. Doutor, mas anti-inflamatório não faz mal para o rim, não tem que tomar um certo cuidado. E o cara vai lá e fuma maconha, o cara vai lá e usa cocaína. Fala, pô, será que, né, o anti-inflamatório o cara tem medo, e a maconha não? Então eu penso que para você responder com exatidão quanto tempo demora para sair do organismo humano, isso me perguntam muito, né? Você imagina o que médico de clube, médico de atletas me telefonam. Pô, Solera, estou com um problema aqui, eu já falo para eles, olha, se você me falar o nome do jogador, chefe, eu vou ter que ir atrás, porque a minha função é investigar, a minha função é buscar o jogo limpo. Então, por favor, nem continue essa conversa, porque senão eu vou ter que mandar uma pessoa colher material desse atleta. É minha função. A parte investigativa é um dos pés. A investigação, educação e exames de qualidade é o tripé de sustentação de uma organização antidoping. Então, se alguém me liga falando de um atleta, eu tenho que ir atrás. Bom, entendi. Mas de qualquer forma, os caras me perguntam. Eu falo, olha, genericamente te falando, genericamente, 10 dias a gente ainda pega maconha. Se o cara fumou, depois de 10 dias a gente ainda pega. Cocaína, dependendo do tipo de cocaína também, quanto o cara usou, uns 15 dias a gente ainda pega. Porque é um fato, né? Entendi. Agora, o cara pode usar uma cocaína tão diluída que usou agora, de tarde já não pega mais, porque era péssima, né? A pior cocaína que o cara podia comprar. Como o cara pode ter fumado maconha agora, daqui a 6 horas fazer exame e não pegar nada, porque também era uma cocaína, uma maconha que era uma porcaria, né? Em termos de diluição, tinha de tudo ali, serragem no meio, o cara fumou mais serragem, esterco de cavalo, do que propriamente dito cannabis sativa, né?
Entendi. Já que você falou desse tripé, a punição também, ela acaba entrando na história. Como é que fica a punição para quem é pego com níveis de THC acima desses 150 nanogramas por ml que você falou para gente?
Olha, bastante interessante, olha só. Hoje, existe um documento da WADA que diz para a gente que... chama-se documento técnico, né? Uhum. O THC... acima de 180 nanogramas por mililitro é uso em competição. Porque tem isso também, né, Prota? A gente ainda não abordou a questão de em competição e fora de competição. Se a gente bobear, a gente fica conversando aqui uma semana, né? Porque o assunto é muito abrangente, né?
Então
a
gente quer... Eu tô adorando.
Mas a gente quer cutucar o nosso ouvinte aí, para que a gente possa depois desenvolver outros bate-papos, né? Cutucar essas pessoas para que elas tenham interesse, falar, não, pera lá, eu tenho filhos, eu trabalho em clube, eu tenho alunos, eu quero saber um pouco mais. Aí a nossa parte de educar, né? Isso é a parte mais bacana, né? Tanto do jornalismo, quanto da medicina, eu acho que a parte educacional é a mais engrandecedora. Mas olha que interessante, em 2021, ou seja, agora, né, Código Mundial novo, nós estamos chegando com o Código Mundial, valendo, né, em 2021 foi criada a lista de substâncias de abuso, né, que são aquelas 4 substâncias, o êxtase, o MDMA, a heroína, a cocaína e a maconha. Então, pera lá, essas substâncias, elas são proibidas em competição. Pera lá, aí o cara vai nos ouvir e vai falar, Cacilda, o que é em competição? em competição significa 23 horas, 59 minutos do dia anterior à partida, até o término do controle antidoping desta partida. Isso vale em competição. Então, se o atleta utilizar uma dessas quatro substâncias em competição, ele vai ser pego sempre. É proibido, ele vai responder para 4 ou para 2 anos. E acabou. Ah, mas como é que... E se ele usou fora de competição? Ele pode alegar que usou fora de competição e ter usado em competição. Então, como é que funciona isso? O atleta chega lá e fala, olha, eu usei isso daí quinta-feira passada, o jogo foi no domingo, foi fora de competição, na minha chácara, no meu sítio, numa festa, numa bobeada, enfim, ele pode alegar o que ele quiser. Mas ele apresentou na urina dele uma quantidade acima, igual ou acima de 180 nanogramas. Então, se apareceu 180 nanogramas ou acima disso na urina dele, ele não sustenta que foi fora de competição, foi em competição. Entendeu mais ou menos?
Perfeito, perfeitamente explicado. Quando a gente fala, por exemplo, de esportes americanos hoje, essa chave parece estar mudando, né? A gente, claro que prioriza bastante os esportes olímpicos, né? Que eu sou apaixonado, inclusive. Mas nós temos, por exemplo, o UFC, a NBA, a NFL, né? As ligas norte-americanas de basquete, no caso, futebol americano e MMA. Recentemente, a gente teve a notícia de que a USADA, que é a agência norte-americana antidopagem, ela não vai mais considerar os níveis ou a detecção de THC para lutadores de MMA. Isso me causou um pouco de espanto, porque quando você adota uma medida como essa, você vai contra aquilo que a UADA está pregando. Né? Como é que é a sua visão em relação a isso, doutor Soleira?
Então, para mim também, eu fiquei estupefato. Por quê? Porque nós temos, ou a gente segue a UADA ou a gente não segue. Não dá para você seguir mais ou menos, né? Ou a gente segue a FIFA ou a gente não segue. Ou a gente segue a Conmebol ou a gente não segue. Ah, o pênalti agora acabou o pênalti. Aqui o meu campeonato não tem pênalti. Tem muito mais gol. Claro, não tem pênalti. Desculpa, pênalti não, impedimento. Não tem impedimento. Claro, tem muito mais gol, não tem impedimento. Mudou o futebol. Mas eu estou embaixo do guarda-chuva da FIFA, Conmebol, CBF, federações e assim por diante.
Gostei da sua analogia.
Não é? Eu acho que eu gostaria que a gente tivesse por jogos de futebol 5-4, 8-7, 8-3, né? Seria legal, né? Mas não é assim que funciona, né? Hoje está tudo mudado, o futebol, os esportes, enfim. A USADA fazendo isso, para mim, me parece que, assim, me dei por vencido. Entrego os pontos. Não aguento mais falar com esses caras de maconha, não dá mais, senão não vai ter luta, senão não vai ter mais jogo, não vai ter mais torneio. A impressão que eu tenho é essa, porque não há motivo técnico nenhum para você falar, olha, estou liberando THC.
Perfeito.
Então, me parece, Prota, aqui foi assim, cansei. É tanto caso, cara, que se a gente continuar, vai acabar. Eles vão sair da liga, não vai ter controle antidoping, não vai ter sei lá o quê, entendeu?
Sim, e até porque a indústria norte-americana também é muito forte nesse momento, né, com os derivados da maconha em geral, com os canabinoides também, né? Nós temos atletas da NBA, por exemplo, que têm empresas, né, que manipulam os derivados da maconha, incluindo o próprio THC. Né? Até existe algo velado ali dentro da NBA de que muitos jogadores usam a maconha e dessa maneira os testes, né, que deveriam ser realizados com mais rigor não detectam, né, não pegam esse tipo de abuso, né, como a gente pode falar, abuso de uma substância ilícita considerada pela UADA. É estranho quando a gente olha, né, para um país que detém uma grande concentração de atletas de elite, né? E a gente vê uma situação dessa. Mas onde isso vai parar? Será que a gente pode esperar uma tendência mundial? Será que a gente pode esperar também que a WADA venha a baixar a guarda em determinado momento? Isso te causaria estranheza, Solera?
Não, eu não acho que é uma tendência, eu não acho que o mundo do esporte está caminhando para isso. Eu acho que nós vamos ter um grande problema. Imagine você, existem laboratórios certificados pela WADA espalhados pelo mundo. Uhum. E esses laboratórios, hoje, são 203 laboratórios espalhados pelo mundo. E esses laboratórios precisam ter um rigoroso controle de qualidade. E para vocês terem uma ideia, o pessoal que está nos ouvindo, o Laboratório Brasileiro de Controle Antidopagem, que é lá no Rio de Janeiro, que tem o professor Henrique, que você conhece, né?
Já esteve aqui no nosso podcast duas vezes já, o professor Henrique Pereira.
Então, é um avião nessa área, um cara conceituadíssimo, um cara que tem nome internacional. Então, o nosso laboratório é o único da América do Sul. Existiu da Colômbia, mas a professora Glória Galo, infelizmente, morreu faz 2 anos. Eu conheci ela muito bem, conheci muito o laboratório colombiano. Hoje não tem o laboratório colombiano, eles estão em processo de recredenciamento. Mas veja bem, nos Estados Unidos, existem 2 laboratórios, Los Angeles, eu conheço muito o laboratório americano, já levei amostras para lá de diversos esportes, trabalhamos muitos anos juntos com o laboratório americano. Você imagina que o laboratório americano certificado pela WADA não vai poder mais fazer exames desse grupo de esportes aponta como substância proibida o THC. E aonde será feito esses exames? Onde serão feitos esses exames? Vai ter que se criar outro tipo de laboratório para fazer esse tipo de exame? Porque a WADA, quando ela certifica um laboratório, ela faz um checklist absurdo. Para vocês terem uma ideia, até o período de entrega de resultado é pré-estipulado em contrato. Então, uma situação muito complicada, porque, de repente, o laboratório não vai mais poder fazer exame para a NFL. Quem que vai fazer exame para eles? Ah, vai ter que ter um outro laboratório. Ah, isso não é fácil. Um espectrofotômetro de massa é milhares de dólares. Então, não é assim tão simples como parece. Então, às vezes a gente fala, pô, vamos mudar a lei. Não é assim tão simples, não. As coisas, é tudo uma cadeia, né? O mundo inteiro responde da mesma maneira. A análise que é feita aqui no laboratório brasileiro é feita no laboratório de Colônia. Nós mandamos, o futebol manda material para o laboratório de Colônia também. A gente faz uma divisão. Então, o professor Hans Geiger, lá em Colônia, lá na Alemanha, recebe amostras nossas. Laboratório americano, laboratório brasileiro. Então, a gente tem que ter a mesma análise em todos esses laboratórios. Tem que ter uma coisa uniforme. Então, é bastante difícil que pegue essa história, sabe? Então, querer, nesse caso, eu acho que não vai ser poder, não. Acho que eles querem tirar, mas talvez não vá conseguir. Vamos ver. Cenas dos próximos capítulos, né? Esse ano que passou, a gente não teve o congresso da WADA por causa da pandemia, né? E seguramente esse assunto ia bombar lá. Eu participo todo ano, né, desse congresso, é lá em Lausanne, na Suíça. Mas esse ano não teve, né? A gente abortou a missão uma semana antes de viajar por causa da... Foi suspenso o congresso uma semana antes do congresso. Então, vamos ver quando voltar a ter congresso presencial. Eu tenho certeza que o assunto será abordado.
E desde já, doutor Solera, você já está convidado, né, a voltar aqui no Cientista do Esporte para a gente falar de novo desse assunto, falar desses resultados, de como foi abordado isso no Congresso, porque é um assunto que interessa bastante a comunidade esportiva, né, a comunidade científica aqui no Brasil, que também ainda engatinha, né, com as pesquisas com canabinoides. E a gente espera que aumente bastante também para os próximos anos. Olha, que papo legal, que didática que você trouxe aqui para os nossos ouvintes nesse episódio de hoje. Acho que o grande recado que fica aqui também, doutor Solera, é a educação, né? Os atletas precisam buscar educação, conhecimento em relação a tudo aquilo que eles estão ingerindo, que eles estão usando, para evitar problemas lá na frente.
Olha, vou te falar uma coisa, Protá. Quem trabalha na área de antidopagem, que trabalha nessas comissões antidoping, tem um sonho. E o sonho nosso não é pegar atleta. Às vezes tem gente que me pergunta, pô, qual a estatística do futebol brasileiro? Eu falo 0,3%. Aí alguém levanta a mão e fala, nossa, mas nós estamos aqui perdendo tanto, por causa de 0,3%. Eu falo, mas são 0,3% de coisa errada. Não era para ter. É que nós estamos acostumados, né? Ah, só 0,3%. Não, isso é fraude. Então, existe uma frase que a gente usa, né? Nós que trabalhamos na antidopagem, que é o sonho nosso, né? Que todo atleta, na categoria de base, tenha o primeiro contato com a antidopagem como na forma de uma palestra, na forma de uma aula, e não na forma de um controle. Porque muitas vezes, a gente entra para fazer um controle antidoping numa categoria de base e o atleta nunca recebeu uma orientação antidopagem. Nunca ouviu falar de que tem medicamentos que podem comprometer a vida esportiva dele. Assim, tem substância proibida em uma série de medicamentos. O isometepteno, por exemplo, está dentro de alguns medicamentos para dor de cabeça. E todos nós já usamos, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tem lá em casa esse tipo de comprimido para dor de cabeça, mas tem ali um estimulante naquele tipo de medicamento. Quem nunca ouviu falar que um xarope pode dar problema para um ciclista por causa que a asma que ele tem medicamento proibido? Então, a gente gostaria que todos aqueles que têm o primeiro contato com uma atividade antidopagem, que seja através de uma palestra educativa e não através de um controle, porque ali o cara está vendido muitas vezes. É um menino e pode cair no doping involuntário. E a pior coisa do mundo, Prota e ouvintes, é o doping involuntário. Porque você julga um cara, você tem certeza que ele foi vítima de um doping involuntário através de uma notícia fake, né? Hoje está tão em moda falar isso, de uma notícia aí de internet, chá emagrecedor, por exemplo. Ah, esse chá emagrece. Que chá que emagrece, minha gente? Pelo amor de Deus, o chá te desidrata. Como? Mas o cara toma o chá para hidratar? É, mas ali tem diurético em altas concentrações. Mas não estava escrito no frasco? Claro que não estava escrito. Eles não colocam furosemida, não tem ali uma substância descrita, mas o chá emagrecedor, acredite, senhoras e senhores, não emagrece ninguém. O suplemento, esse é um outro assunto, né, Prata, que a gente pode também conversar uma hora aí. Suplemento. Ah, o cara usa o suplemento e ali no meio da suplementação tem anabolizante. Pode ser que tenha mesmo, porque o suplemento não é como um medicamento feito em indústria farmacêutica.
Sim.
É muito mais. É muito menos rigoroso, muito menos fiscalizado. Então, as pessoas compram um suplemento que vem de fora, que é mais barato. O cara paga $100, compra lá 2 quilos de suplemento. É muito barato. Meu amigo foi para Miami, foi para os Estados Unidos, trouxe $100 e comprou um caminhão de suplemento. O suplemento pode, não estou dizendo que todos estejam, né? Mas existe uma estatística de suplementos contaminados dolosamente, ou seja, não é que houve ali um engano. Ah, eu queria pôr só proteína e sem querer eu coloquei anabolizante. Não, é dolo. O cara põe porque o produto dele vai deixar as pessoas que usam um pouquinho mais fortes. Essa é a realidade, né?
Tem que abrir o olho, tem que abrir o olho. Doutor Fernando Solera, olha, agradeço muito a sua participação aqui. É um compromisso que o Cientista do Esporte vem tendo desde a sua primeira entrevista, né, com o Henrique Pereira. Depois a gente trouxe a professora Luciana Pizzatti, conversei também com a Luísa Parente, né, da Autoridade Brasileira. E agora você...
De passagem, a nossa Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem está redondinha, trabalhando bastante, a Luísa, a Fernanda Bini, todos lá da ABCD. É um prazer enorme poder contar com a colaboração da ABCD, que é a nossa agência antidoping, é o braço da UADA aqui no Brasil, né? Muito interessante.
Excelente. Bem, conto com você então para uma próxima edição. Você deu tantas ideias para a gente, colaborou aqui de uma maneira muito importante, né, para a comunidade esportiva. Um abraço para você, doutor Fernando Soleira.
Muito obrigado, Prota. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos ouviram.
Maravilha. Doutor Fernando Soleira aqui no Cientista do Esporte. Muito bom. Tenho certeza que esse episódio traz aí uma contribuição gigantesca para a comunidade atlética. Divulgue, por favor. Vamos promover o debate e a conscientização. Se você quiser também expor o seu ponto de vista para a gente ou tirar dúvidas, mande sua mensagem no Instagram, @ocientistadoesporte. Farei questão de responder ou encaminhar para o Dr. Soleira. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Semana que vem tem mais. Um grande abraço. Vida longa aos cientistas!